acabou morrendo depois que uma carreta, né? Essa carreta cegonha que transporta veículos, né? Passou ali pela marginal da rodovia. Ela estava na marginal, sentido Cambé e Biporã, quando o semáforo abriu para cerca de 5 motociclistas que estavam na marginal do lado de lá, para quem está indo para Cambé, e cruza, entra para Guaporé ali, né? Abriu o semáforo, os motociclistas saíram, 4 deles conseguiram passar pela rodovia, mas quando chegou na marginal, uma carreta em alta velocidade simplesmente passou sobre o corpo de um jovem de apenas 21 anos de idade. Nós ouvimos o tenente Ernesto Camilo, né? Camilo Ernesto, aliás, é do Corpo de Bombeiros, que vai falar conosco sobre o acontecido. E, infelizmente, nada pode ser feito em mais um acidente com morte na BR-369 com o Guaporé. Vamos ouvir.
Perfeito. Nós fomos acionados, né? Primeiramente por um civil, foi até o quartel ali na rua Jaguaribe, informando que havia uma colisão com uma moto e um caminhão aqui. E posteriormente, os funcionários aqui do posto na frente do acidente também nos ligaram, informaram desse mesmo acidente, já informando que a vítima estava inconsciente. Então nós locamos o comboio aqui para o atendimento, né? O caminhão, a ambulância aí, o oficial de socorro. E a partir do momento que nós chegamos aqui, nós constatamos, né, o falecimento ali por ferimentos incompatíveis com a vida, né? Infelizmente, o caminhão, quando acertou o motociclista, acabou passando por cima da cabeça desse motociclista. Segundo informações do próprio motorista do caminhão, né, quando ele percebeu que iria colidir com a motocicleta, ele tentou frear o caminhão, mas não foi o suficiente e ele acabou atingindo a motocicleta.
Então, foi confirmado também, então, a falta de freio. O veículo estava funcionando normalmente, né?
Aparentemente, sim. O motorista está bem abalado, né, com a situação. Então, ele não sabe dizer se faltou freio ou se ele freou muito em cima. Então, ainda é algo a ser investigado. Infelizmente, a cabeça desse motociclista, né, ficou embaixo do rodado do caminhão, o que causou, na verdade, o traumatismo craniano completo. Né? Então, o crânio dele, infelizmente, abriu nessa cinemática, visto que foi uma energia muito alta, né, principalmente todo o caminhão por cima, né, da cabeça dessa pessoa. Exatamente, já era um roteiro que ele fazia comumente, né, trazia a namorada aqui para o trabalho, para depois voltar para o trabalho dele. E a partir do momento que ele deixou a namorada ali embaixo, estava cruzando a rodovia como ele faz todos os dias, infelizmente o caminhão acabou acertando.
Aí a presença então do tenente Camilo, né, do Corpo de Bombeiros de Londrina, falando sobre esse acidente, rapaz de 21 anos, né, identificado apenas como Caio, né, claro que dentro da programação a gente vai trazer o nome completo, mas é só o registro então, Bruno, de mais um acidente com morte ali naquele cruzamento. Dados da Polícia Rodoviária Federal, é claro, em parceria com a própria Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, apontam que no trecho urbano da BR-369 nós já tivemos cerca de 50 acidentes somente em 2026. Entre os principais pontos, nós temos aí a Guaporé com a BR-369, 369 com a Rua Grafita, na região leste, lá no semáforo do Grêmio, né, como é conhecido também, alguns pontos que chamam a atenção, além da Avenida do Sol, ali na região do Jardim Nossa Senhora da Paz, do Leonor. São pontos que sempre, infelizmente, são registrados acidentes com mortes. Este é o segundo, né, neste ponto da Guaporé com a rodovia BR-369. Felizmente, né, claro, a gente vendo o vídeo, Bruno, não sei se você teve acesso no grupo de jornalismo, mas temos os dois vídeos lá que mostram o momento em que a carreta passa em alta velocidade, simplesmente pela marginal, esquecendo ali, né, que tinha um semáforo, esquecendo, ou talvez o freio mesmo falhou, enfim, o próprio tenente não soube expressar, né, informar de forma correta, porque é claro que vai passar por um laudo técnico o veículo. O motorista da carreta muito abalado, teve que ser encaminhado para a delegacia, ouvido, liberado, na sequência aí agora vai responder por essa questão do crime, né, de homicídio culposo, se é que o delegado pode entender diferente, mas enfim, a princípio culposo, não teve a intenção de matar ninguém, mas infelizmente ocorreu esta morte, né, esse jovem de apenas 21 anos de idade em uma rodovia que, repito, somente em 2026 foram mais de 50 acidentes no perímetro urbano, Bruno.
Muito bem, Sérgio Ribeiro, obrigado pelas informações, Serginho, de plantão aí a todo momento, né, com informações de urgência, de momento, aqui na nossa programação da Paiquerê 91,7. E nem sempre as informações são informações que nós gostamos, né, de divulgar, informações que trazem aí boas notícias, mas claro, traz um alerta. E os dados que complementam aí as nossas informações depois desse acidente registram muito bem qual é o cenário daquela região, né? Nós estamos falando ali da Messias Gilmar de Souza, que é aquela rua marginal que passa ali, cruza Guaporé, cruza a Rua Bahia, ela termina ali na frente, inclusive, da garagem da Grande Londrina, e ela faz, pelo próprio contorno natural dela, volta para a BR-369. É nesse sentido em que nesse sentido que o motoqueiro estava, né? O motociclista estava quando recebe aí esse impacto da carreta que cruzava. Ela vinha no sentido contrário, vinha no sentido Biporã Cambé, mas lá na outra marginal, que é a Nacinjabur, né, lá do outro lado, e ali Londrina conhece, né, o contorno para Guaporé. Quem está na Nacinjabur pode atravessar a Brasília inteira, né, para seguir na Guaporé e, consequentemente, passar também, cruzar pela Messias Gilmar de Souza, e esta alta velocidade, desatenção, enfim, o conflito, né, entre os dois ali, traz a morte desse jovem de 21 anos, meu Deus, né, 21 anos, e até como o próprio oficial diz aí, um trajeto rotineiro do jovem, né? Faz parte aí do dia a dia desse jovem que passava por ali, e é um intenso fluxo por ali, né? Não só de carros, como de motos também, né? E é importante a gente reparar, né? Reparar neste número. São 50 acidentes, né, dentro aí do perímetro urbano da Avenida Brasília. Precisamos fazer alguma coisa com esses dados, e agora principalmente com este acidente fatal. Não pode ser mais uma estatística, não pode ser mais um número. Nós precisamos ali ou de sinalização, ou de melhores condições, ou de avisos de redução de velocidade, até obstáculos para redução de velocidade, porque observa-se, sim, o Serginho, né, falava sobre o acesso aos vídeos que mostram sobre esse acidente, das câmeras do comércio ali, e observa-se que sim, a carreta, né, passa por ali, não estava com uma velocidade compatível com a via, né? E também o motociclista, que é o mais frágil dentro dessa história. Então há de ter ali uma atenção, e infelizmente mais um acidente com mortes é registrado, mais um acidente com morte é registrado na Avenida Brasília, aqui em Londrina. Precisamos falar sobre esses locais, né? Essas confluências ali na Avenida Brasília, que, enfim, corta a cidade de fora a fora, né? E quantos acidentes nós temos por ali. Precisamos sim ter providências, não só de Londrina, mas também dos órgãos competentes ali pela Avenida Brasília, pela BR-369 e também, né, pelas marginais. Afinal de contas, é muito vulnerável realmente esse cruzamento. Só quem passa por ali no horário de pico, principalmente, fim do dia, rapaz, fim da tarde ali, então a gente coloca das 5h30 às 7 da noite, meu Deus, é intenso a movimentação, carros e motos e caminhões. Isso precisa de mais providências nestes cruzamentos que são pouco sinalizados, né, que tem muito risco e que precisam de atenção. Boa sexta-feira para vocês, estamos indo agora para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais notícias de Londrina no Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino no Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 13h.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. Ela é Influx.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis 964. Londrina Grill.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, Pai Querer 91,7, 2h25. Vou fazer uma observação aqui, né? Assim, eu acho que eu citei aqui uma questão e eu estava equivocado. Quando eu disse que a carreta vinha pela Nassim Jabor, sentido Cambé, e cruzou a pista, né? Foi diferente ali a situação. A carreta vinha pela Messias Gilmar de Souza, do acidente hoje pela manhã, né? E ela estava indo sentido Cambé e Biporã, como quem vai passar exatamente na frente ali da Transporte Coletivo Grande Londrina, né? Ela estava na marginal e o sinal abriu para quem estava lá na Nassim Jabor cruzar a Brasília, e assim foi feito. As motos passavam, os carros vinham atrás, enfim, e aí uma, duas, três, quatro motos passa, a quinta moto, que era a última ali desses vários motociclistas, foi impactada pelo caminhão que cruzava Messias Gilmar de Souza, então vinha ali sentido, provavelmente, pelo que nós temos acesso, com um semáforo fechado ali naquela situação, porque outros veículos estavam parados, e ela passou direto e colidiu com a moto, então... foi o inverso que a gente estava comentando aqui. A Messias Gilmar de Souza, quem passava ali na marginal era a carreta. E ela sim cruzou, né, passou direto pelo cruzamento. E quem ia transpor a Avenida Brasília eram as motos. E uma delas, infelizmente, era do Caio, de 21 anos, que foi vítima deste acidente. 2h26 agora, a gente segue aqui no Boa Tarde, Pai Querer 91,7. Vamos lá, né, o senhor?
Boa tarde, informação.
Mais uma ponte vai sair no Paraná. O governo do estado anunciou agora o investimento de 27 milhões na construção de uma ponte, desta vez aqui no Vale do Ivaí, aqui um pouquinho para baixo, aqui do nosso norte do Paraná, já indo para o centro do estado. A ponte agora vai ligar os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios. Dois municípios que são muito próximos aqui no estado do Paraná, né? Aqui na região aqui a gente está falando, já indo para o centro do estado. Então quem sai aqui de Londrina, desce aqui em Itamarana, chega lá em Mauá das Serras, tem duas formas ali em Mauá. Ou você vai para Faxinal à direita ou Ortigueira à esquerda. Quem vem por Faxinal desce, a próxima cidade ali para o centro do estado é Grandes Rios. E ali pertinho de Grandes Rios é Jardim Alegre, mas não dá para ir até Jardim Alegre por ali. Tem que dar uma volta enorme lá em Cândido de Abreu, passar por Manuel Ribas e voltar, né? Ou então seguir aqui por Apucarana em outro trajeto, porque os dois municípios, apesar de próximos um do outro, né? E ser limítrofes ali, né? Ser um município vizinho do outro, tem o Rio Ivaí. Aliás, o lindo Rio Ivaí, que corta todo o vale ali, né? E tem um estreito ali do Rio Ivaí, né? Nas proximidades aí desses dois municípios, mas não tem uma ponte ali. E atrapalha bastante a região. Quem circula por ali, né? Sempre tem esse assunto à tona ali, que é a ponte ligando os dois municípios, Jardim Alegre e Grandes Rios. Agora, ali no Vale do Ivaí foi anunciada uma ponte que vai custar bem menos do que a ponte de Guaratuba, que foi quase meio bi, né? Meio bilhão, 480 milhões, se não me engano. Essa agora ali da região, 27 milhões, né? Bem menos. Atualmente, o trajeto ali tem 1h15 a mais, né? E isso, além de reduzir os 80 quilômetros da alça para acesso de um município a outro, vai, é claro, providenciar ali um grande incentivo, né, ao crescimento dessas cidades, e não só as duas, como várias outras ali ao redor, inclusive a própria Ivaiporã. Né? Ivaiporã, uma cidade bem conhecida também ali na região, é vizinha de Jardim Alegre. Então quem sobe de Ivaiporã, vem pro norte, chega em Jardim Alegre, vai poder ter acesso ali a Grandes Rios e, consequentemente, a todo agora o norte do Paraná, Faxinal, Mauá, Londrina e por aí vai, de uma forma mais fácil. Deve ajudar bastante ali a região, que há muito tempo pede, né? Os 26 municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, apoiando este projeto e cobrando, inclusive, o governo do estado, né? Que agora foi anunciado, então, né, a ponte de 27 milhões sobre o rio Ivaí, uma região muito conhecida, inclusive, pelo turismo, né? Que região bonita ali, a região Cachoeiras, né? O Vale do Ivaí é repleto ali de locais turísticos, e isso também terá bastante incentivo a partir do momento que nós tivermos essa ponte ali, né? Vai facilitar muito ali para a região, e é uma conquista da região, né? Dos municípios ali, da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí. O projeto foi elaborado pela Prefeitura de Grandes Rios, recebendo o apoio então dos municípios, e também do município de... do município de Grandes Rios, né? Então nós teremos ali mais uma mudança na região do Vale do Ivaí. Como eu disse, é rica em turismo e também de diversas regiões do Paraná, né? O Rio Ivaí nasce lá em Prudentópolis, corta ali todo o nosso estado, né? Passa por essa região, inclusive ao longo do trajeto, o rio corta algumas áreas de preservação ambiental, preservação de áreas de preservação estadual, né? Regiões agrícolas, municípios turísticos, é um dos cursos d'água mais importantes do estado do Paraná. E agora tem esse importante anúncio para a região ali, né? Uma ponte de 27 milhões que o governo do estado anuncia. Poxa, uma ponte de 27 milhões, dá para ser construída rapidamente, né? Nesse ano ainda, a gente poderá anunciar aí, será, essa ponte? Vamos aguardar esse tempo, vamos acompanhar também, porque vale a pena. Quando a gente fala de boas notícias aqui para nossa região, né, do incentivo, do progresso da indústria, do comércio, enfim, das regiões do turismo também, a gente acompanha sempre, e essa do Vale do Ivaí vai impactar bastante ali, viu? Que seja rápido também e que traga aí também, é claro, muito progresso para todas as cidades ali, os municípios do Vale do Ivaí, a quem também a gente sabe ali que, né, que precisam também de um grande progresso, são boas cidades, de bons fluxos ali que agora terão mais esse acesso do governo do estado.
Boa tarde, sucesso!
Bora lá, 2:30, hora de curtir mais uma música pra gente matar saudades na sua sexta-feira. Muito bom, 12:34, mais uma das antiguinhas que você curte com a gente aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Vamos seguindo na sua tarde com mais informações, com mais notícias por aqui. Aliás, eu quero dar um toque, Curitiba Rapaz, Curitiba está fazendo uma coisa polêmica que eu tenho certeza Londrina vai querer dar um Ctrl-C, Ctrl-V. A Câmara de Curitiba está discutindo, e em breve vai votar lá no plenário, um projeto de lei para coibir as cobranças abusivas dos guardadores de veículos. Sabe o flanelinha? Pois é, lá estão perseguindo os flanelinhas. Na última quarta-feira, dia 20, a Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologia da Câmara liberou para votação, para o plenário, uma proposta que tramita lá no Legislativo desde o ano passado. Isso vai estabelecer que o serviço de auxílio ou guarda de veículos lá em Curitiba deva ser caracterizado pela voluntariedade de contribuição. Ou seja, flanelinhas não podem cobrar o valor por serviço de auxílio. Porque tem flanelinha que já tem até um ticket pronto, né? Com um valor pronto, e ele chega e fala, é tanto. Não. Não vai poder ter valor. Então, rapaz, a pessoa, a moça, sei lá, né, a pessoa que tá trabalhando ali, vai dizer para você assim, olha, eu estou aqui, voluntariamente você vai contribuir comigo, se você, né, no caso, voluntariamente, é porque se você quiser, né? E aí, esse é um projeto de lei, ou seja, vai ter uma lei definindo que não pode cobrar. Eu achei que já não poderia, né? Porque a área pública, né, pelo próprio Código de Posturas do Município, ninguém pode extrair o valor privado dentro de um exercício de algo relacionado à área pública. Mas não é bem assim, né? Então, os flanelinhas de Curitiba estão com os dias contados pelo jeito, viu? Né? O flanelinha que exigir o pagamento ou reservar as vagas de forma irregular na via vai poder ser punido. Por isso que vem a lei também, porque prevê punição. Primeiro, com uma advertência formal. Depois, em caso de reincidência, com uma multa administrativa de R$1.000. O valor que pode dobrar ainda, né, caso ele seja reincidente, caso ele encontre depois aí um agravante ou cometa outra infração do tipo, né? Na justificativa, o vereador Guilherme Kilter, que é o dono da proposta, ele é do Partido Novo lá de Curitiba, ele aponta que não é para regulamentar o profissional, né? Não vai ter uma regulamentação dos guardadores de veículos, porque isso, perdão, compete à União. Mas o uso do espaço público e da ordem urbana precisa ser organizado. E é por conta disso que agora há esta lei, né, para guardar o espaço público, vamos dizer assim, viu? A matéria foi aprovada agora pela primeira comissão, né, que tramitou, deixa eu lembrar aqui, a Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologia, né, já liberou para votação plenária desse positivo. É polêmico, né? Polêmico, mas a polêmica não é o mérito do projeto, é claro, né, que nós sabemos que a profissão de flanelinha é uma profissão regular, né? É uma situação ali dentro de alguns espaços, de alguns ambientes, que a gente fala de espaço público, mas que é uma exploração de valor, de cobrança de valor dentro de algumas finalidades. Agora, o polêmico é a fiscalização, né? Quem fiscaliza, como que organiza, enfim, esse debate está sendo realizado em Curitiba. E como eu disse, Londrina gosta aí da capital, né? Provavelmente, logo logo deve vir um Ctrl-C, Ctrl-V aí para Londrina também. Se bem conheço os vereadores aqui de Londrina, daqui a pouco a gente está falando sobre esse assunto aqui também dos flanelinhas. Curitiba já tá lá tentando regularizar isso aí para que não haja cobrança excessiva. Vamos lá com mais informações, Delcinho?
Rota de informação.
Uma informação que circula hoje por Londrina é uma denúncia feita pelo Conselho Municipal do Ambiente, acionando o Ministério Público do Paraná para apurar um possível desvio de finalidade na aplicação do recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente. O Fundo Municipal existe e é monitorado, né, pelo Conselho Municipal, e o que o Conselho vem a público agora e traz até o Ministério Público é dizendo que houve um uso irregular do recurso. Ele teria sido usado para algo que não foi aprovado pelo Conselho ou não era para ter sido usado, né, não tinha competência, não era desta competência do ambiente. Para a gente esclarecer sobre este assunto, eu gostaria de começar agora aqui na Paiqueria 91,7 com Paulo Bassani, que é presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina, professor. Professor Paulo Bassani, seja bem-vindo à Paiqueria 91,7. Obrigado, viu, por esse tempo em atendê-nos aqui. Explica um pouquinho para a gente qual foi a origem e o motivo dessa denúncia ao Ministério Público do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Boa tarde.
Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes. E vamos ver o que a gente pode esclarecer aí daquelas dúvidas em relação a essa questão do uso dos recursos do fundo, mano. Estou à disposição para prestar informações.
Professor, vamos lá, iniciando então, o Conselho do Ambiente agora tem um documento, né, que se encaminha direto à 20ª Promotoria de Justiça de Londrina, é uma representação de um possível desvio de finalidade. Como o Conselho chegou a este ponto? Quando que o Conselho constatou e quais foram os trâmites até chegar a essa denúncia?
Então, exatamente. Bom, primeiro dizer que eu estou na presidência em exercício desde o final de janeiro para cá, né? Na presidência do CONSEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina, que vai agora, essa gestão até o dia 30 agora de maio, com a Conferência Municipal do Meio Ambiente que teremos lá aqui no CEAL em Londrina. No início do mês de abril, a Câmara Técnica do Fundo, que nós temos várias câmaras técnicas no Conselho Municipal do Meio Ambiente, a Câmara Técnica identificou uma retirada de um valor exorbitante, né, do Fundo Municipal do Meio Ambiente. E isso levantou, então, essa questão, essa temática, no dia 27 de abril, na reunião ordinária do CONSEMA, e nós ficamos preocupados, queremos uma explicação sobre isso. E devido a ser uma temática bastante séria, um fato bastante sério e surpreendente para nós, quer para a presidência, quer para a Câmara Técnica do Fundo e quer para todos os membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente presentes na reunião do dia 27, nós realizamos uma reunião extraordinária do CONSEMA no dia 4 de maio, agora, para tratar somente desse assunto. Surpreendentemente, nesse dia, apareceram lá dois secretários da Prefeitura Municipal de Londrina, com alguns documentos em mãos, etc. Não foram convidados, mas apareceram, obviamente, que tiveram vez e voz para falar lá durante essa reunião extraordinária, e que nos justificaram que transferiram esse valor, que é de 15,8 milhões de reais do fundo, durante e correspondente aos rendimentos de 2024 e 2025 do fundo, baseados, segundo eles, numa emenda constitucional de 2025, né? Mas ninguém de nós conhecíamos esta emenda e tampouco ninguém de nós, nem o presidente do conselho, nem a Câmara Técnica do Fundo e tampouco os conselheiros foram consultados em nenhum momento sobre essa transferência de valores, que daí descobrimos depois que foi transferido para a Secretaria de Educação do município de Londrina. Bom, inicialmente é esta a nossa questão e a nossa surpresa diante disso, e agora teremos, e dentro desse dia 4 da reunião extraordinária que os secretários tiveram, dando suas explicações, verbalizando, nós solicitamos no final da reunião, então, a feição de um ofício à Secretaria de Fazenda para explicações por escrito, na qual já realizamos, e esta representação que você se referiu no início da matéria, junto ao Ministério Público, né? Uma explicação muito detalhada para que ela nos assessorasse em relação a esta atitude da Prefeitura, que nós até o momento não recebemos ainda um posicionamento da Promotoria Pública de Londrina, né?
Muito bem, professor Paulo Bassani, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, presidente em exercício do CONSEMA. Professor, nós tivemos acesso aqui a toda a documentação, aos extratos, né? Essa soma de R$15.887.386,16 teriam sido empregados para uma quitação de obrigações da Secretaria Municipal de Educação. Isso não passou pelo CONSEMA, que é quem delibera, então, como o professor diz, acerca dessas despesas. Inclusive, isso é estabelecido em lei, né? Professor, quem foi representar aí este fato nesta reunião, que o professor cita, do Conselho do Meio Ambiente? Foi a Secretaria de Educação? Foi outro secretário? E qual foi o argumento utilizado para que este recurso tenha sido usado nesta quitação da Secretaria de Educação?
Naquela reunião extraordinária do dia 4 de maio deste ano, lá na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde realizamos as reuniões ordinárias e extraordinárias do CONSEMA, apareceram lá dois secretários, o próprio secretário do Meio Ambiente e o secretário Marcos
Rambalducci.
Isso. Balducci, apresentaram lá com um documento em mão, que nós desconhecíamos completamente, não nos foi apresentado previamente, nos dando a explicação de que, baseados nesta emenda constitucional, poderiam sacar esse fundo para questões emergenciais relacionadas à educação, saúde e questões climáticas. Bom, questões climáticas diz respeito a nós, né? Para aprovarmos ou não. O fato é que o estranhamento total, quer do presidente que estou em exercício, quer da Câmara Técnica do Fundo e quer dos conselheiros, de que nós estamos, como representantes do Conselho Municipal, fomos eleitos, temos um trabalho voluntário e ao mesmo tempo sempre um trabalho rigoroso, transparente, e em nenhum momento fomos consultados, informados sobre isso. Simplesmente, ao aparecer um extrato que tínhamos com valor anterior, que ultrapassava a 20 milhões de reais, de repente o valor caiu pela metade, né? Praticamente do que tínhamos, e aí fomos em busca de uma, tentar explicar quem sacou, de que forma, em que momento, etc. E como você tem então os documentos em mão, já relatando até o valor exato do que foi retirado, nós então entramos com essa representação junto ao Ministério Público, porque o que a prefeitura agiu com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, no mínimo uma ação desrespeitosa, né? Totalmente desrespeitosa, não só com a presidência, mas com o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E desviando um valor para outros fins, que nós sempre fomos muito rigorosos na liberação de projetos, de ações que sejam da causa ambiental de Londrina, né? Então, essa questão, de fato, aí vazou na imprensa, de certa forma, não sei de que maneira, mas tornando pública essa questão, e nós estamos, então, os conselheiros, nesses últimos dias, nos reunimos de forma pelo WhatsApp, conversando. Na reunião ordinária de segunda-feira, vai entrar em pauta novamente essa temática e iremos tomar outras deliberações. Não posso adiantar que outras deliberações serão tomadas, mas na segunda-feira, às 16h, na SEMA, onde será realizada a reunião ordinária do mês de maio de 2026, o tema sobre o fundo, porque não estamos satisfeitos com as explicações que até agora nos chegaram.
Perfeito. É a função do conselho, professor, até aqui ressalto, né, que o Conselho Municipal, e temos vários em Londrina, relacionados a várias secretarias, esta é a função, né, monitorar, observar como está o fundo, para que ele é utilizado, aprovar se caso for necessário ou não, né, ou reprovar se caso for necessário o pedido, a solicitação do uso do fundo, do recurso que é colhido especificamente, no caso de vocês, para atividades ambientais. E agora, parece que foi isso, né, foram empregados para ações não ambientais específicos da Secretaria de Educação, inclusive a até ignorados, né, professor? A gente fala aqui de transferências realizadas aqui, segundo nós temos, de dezembro de 2025 a março de 2026, né? E que operações que ignoraram o conselho por esse tempo, né? Talvez pressupondo que não seria alçada do conselho definir sobre isso, ou que o conselho talvez não percebia, e durante esse tempo realmente não foi percebido, mas chega um momento em que o conselho faz o monitoramento e a partir então dos extratos percebe que esse recurso foi utilizado de forma diferente do que a proposta original. Professor?
Sim, correta a sua análise, perfeitamente.
Quando a gente fala, então, dessas atribuições, né, do conselho, a gente diz que 15 milhões é um valor significativo. Em um momento em que Londrina discute, por exemplo, a implantação dos pontos de entrega voluntária ou a manutenção dos PEVs que existe e o problema de incêndios recorrentes, por exemplo, é um valor que poderia até resolver essa questão, né? Para não falar de outros problemas ambientais que nós temos em Londrina, né?
Perfeitamente. Inclusive, esse tema dos PEVs será um dos pontos de pauta da reunião do dia 25, de segunda-feira, não? E claro que que nós estamos muito criteriosos em observar, monitorar os termos que você usou, né? O uso desse fundo. E veja que esta atitude da prefeitura demonstra o como a prefeitura observa e entende a questão ambiental em Londrina, né? Porque ao desviar para uma outra ação, para um outro fim que não seja aquele que está estipulado em regimento, o regimento do fundo, nos deixou num estado assim extremamente desconfortáveis, né, em relação a essa situação. E nós nessa reunião de segunda-feira vamos novamente levantar a questão, porque ela é uma questão que nos preocupa muito, né? Uma vez que o nosso trabalho sempre foi feito com muita transparência, muita lisura, muita participação, é um trabalho voluntário. Agora, não podemos permitir com que nenhuma ação seja superpostas às nossas funções, né? Como conselheiros. É exatamente isto que nos preocupa, né? E esse tipo de desvio ou de ação desses recursos para outros fins que não sejam aqueles delimitados, deliberados, aí aprovados como regimento do fundo, né?
Perfeito. Professor, para a gente finalizando, voltar um pouquinho num mérito específico, que talvez não tenha ficado muito claro, nesta fatídica reunião em que os secretários estiveram presentes e foram questionados pelo Conselho sobre a utilização, ficou claro qual a rubrica específica, o motivo, o mérito específico que foi utilizado? Pagamento de alguma coisa?
Não. Nesse momento não foi usado. Depois que descobrimos com maior clareza que foi usado pela Secretaria de Educação, né?
Ah, tá. Integralmente. Mas não há o item específico dentro da educação que foi utilizado.
Não há. Pelo menos não naquele momento, não foi nos apresentado, né? Inclusive nós solicitamos num ofício posterior a isso que nos deem as explicações, porque nós, como eu disse mais uma vez e você salientou, nós somos muito rigorosos ao liberar projetos, por exemplo, do ProVerde e de todos que são solicitados para uso do fundo, que seja em cima sobre a causa ambiental, né? Socioambiental, educação ambiental, dos PEVs, dos resíduos, de programas de revitalização dos parques, dos fundos de vale, enfim, toda a temática que nós acompanhamos, inclusive do novo Código Ambiental de Londrina e tudo que está envolvendo a questão ambiental, o socioambiental de Londrina. E de repente este uso não nos foi, eu vou deixar muito enfático, eu inclusive me senti muito desconfortável, porque foi uma atitude desrespeitosa que a prefeitura teve e que não, e nem um ofício, nem uma consulta pelo WhatsApp ou por telefone foi feita ao presidente ou à Câmara Técnica do Fundo para negociar isto, né? Para conversar, para dizer, nós estamos retirando esse valor, mas depois não sei o que, vamos usar para isso, para aquilo, né? Nós fomos pegos totalmente de surpresa, né?
Perfeito, num contato nem formal nem informal, né? Relacionado a isso.
Exatamente, nenhum tipo de contato, não.
Professor Paulo Pastrani.
E isso mostra um pouco assim da articulação popular dos conselhos, porque os conselhos municipais, eles representam a comunidade, né? Então, qual é a política da prefeitura em relação aos conselhos, né? Se fez conosco, o que poderá fazer com outros, né? Então nós temos que ter uma leitura que os conselhos, eles têm um caráter, no caso nosso, propositivo e deliberativo, e é um trabalho voluntário e tem que ser respeitado, né? E me parece que faltou um pouco essa questão estar em cena, né?
Perfeito, compreendo perfeitamente. Professor, quero agradecer ao professor Paulo Bassani, presidente em exercício do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina, professor, educador ambiental, que representa aí agora o conselho dentro deste processo e nos esclarece aí essa informação que vem a público e essa denúncia que foi feita ao Ministério Público do Paraná. Professor, muito obrigado por esse tempo aí com a gente na Paiqueria 91,7 e já adianto aqui um prévio contato que na segunda-feira entraremos novamente em contato após a reunião para, claro, saber aí as próximas medidas do Conselho Municipal nesse sentido. Obrigado mais uma vez.
Não. Ok, eu agradeço a oportunidade de esclarecer essa temática e nos colocamos à disposição dentro do que nos compete para esclarecer aos radiovintes e a toda a população de Londrina.
Ok, professor, okay. Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
Está aí o professor Paulo Bassani conosco, ele é presidente do Conselho Municipal, presidente em exercício do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina, conselho este que veio oficiar diretamente à promotoria, a 20ª Promotoria de Justiça de Londrina, sobre esta percepção, né, de R$15.887.386,16 que teriam sido utilizados do Fundo Municipal do Ambiente com pagamento de despesas de finalidades não ambientais. A utilização deste valor empenhado pela Prefeitura de Londrina seria para quitação de obrigações da Secretaria Municipal de Educação, sem observância ali dos mecanismos legais de controle, de transparência, de governança, de monitoramento do próprio Conselho do Meio Ambiente, que é quem delibera sobre este valor. O Conselho somente constatou, após consultar, então, saldo do próprio fundo em extratos, né? Simples extratos que mostram ali a mudança dos valores e a falta deste valor de cerca de 15 milhões e 800 mil reais do Fundo do Ambiente. Como foi esclarecido, então, pelo presidente por aqui, o processo agora, o encaminhamento foi feito ao Ministério Público, que está analisando o caso, e o próprio Conselho do Ambiente terá uma reunião na segunda-feira, às 16h, para debater também quais as próximas ações que fará relacionadas ao Executivo Municipal. Faltando 5:05, agora vamos para o intervalo e já voltamos com o finalzinho do nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6h e 17h, e aos sábados às 6h.
Vem curtir mais um Paraná de ponta a ponta.
A região de Londrina está com o novo trevo da Esperança em Cambé saindo do papel.
E a duplicação da PR-445 está em andamento.
Além disso, o novo terminal metropolitano está em construção para atender 50 mil passageiros por dia.
E a obra de mais um bloco no Hospital do Câncer de Londrina.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A inteligência artificial se desenvolve cada vez mais e ainda não sabemos bem quais serão as mudanças no mercado de trabalho. Porém, tem algo que nunca vai mudar. O seu reconhecimento profissional sempre vai depender da sua habilidade em comunicar bem a sua mensagem. Então, não tenha medo da IA e não perca tempo. Comunicação e oratória. Para mais informações, 43 99934-5790.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Calçados Aracalce tem as melhores marcas para você andar sempre com estilo e conforto. Dakota, Boteiro, Via Marte, Luz da Lua, Arezzo, Schutz, Democrata, Nike, Pegada, Olímpicos, Grandene, All Star, New Balance e muito mais. São calçados que combinam qualidade, beleza e aquele toque de moda que faz toda a diferença. A Aracalce tem 10 lojas espalhadas entre Londrina, Cambé, Arapongas, Rolândia e Apucarana. Em Londrina, você encontra na Sergipe 815. E se preferir, entre em contato pelas redes sociais. A Aracalce entrega direto na sua casa.
Londrina Esporte Clube.
Sábado, o Tubarão entra em campo lá no Nordeste em busca de mais uma vitória.
Azul celeste da tua bandeira.
A partir das 5 da tarde, Fortaleza e Londrina, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan. E na sequência tem Série A do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, com Augustinho Pereira, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem mais Corinthians e Atlético Mineiro. Séries A e B do Brasileirão, você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Volto rapidinho no último bloco do nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7 para dar um abraço aqui para os ouvintes que participam com a gente durante o programa. Zé Carlos do Alvorada mandando mensagem: só não fale aí para uma vereadora que vai ter jogo de vôlei em Londrina, senão dá problema. Zé Carlos, um abraço para você, meu querido. Tá ligado lá no Alvorada. Ele deu um nome, não posso não. Tá bom? Um abraço para você. Altair, tá curtindo por aqui também, manda mensagem aqui, compartilha uns vídeos aqui com a gente. Boa tarde, Altair, um abração para você. O Antônio tá por aqui também. Boa tarde, esta vinda do time de vôlei de Londrina, de Maringá para Londrina, vai tirar do comodismo aí os responsáveis pelo esporte em Londrina e manter e estruturar as praças esportivas. Vida nova para o esporte. Antônio, foi nesse sentido exatamente que eu comentei por aqui, né? Que agora possam ter aí mais incentivos também ao vôlei, nas praças públicas, nos locais. Nós vamos ter a reforma do Zerão, vamos ter as praças da juventude, grandes espaços, e nas escolas principalmente, né? Porque isso traz representatividade, as crianças começam a ver, o clima começa a aumentar, né? A cobertura vai esquentando o ambiente, e aí também novos jogadores e novas jogadoras vão surgindo aí, né? Entre as crianças, adolescentes, que isso possa incentivar, porque o vôlei é maravilhoso também, um grande esporte, e Londrina merece também todo este incentivo. Tá na hora de ir embora, Nelsinho, já? Que rapidez, hein? Vamos nessa, não dá tempo pra mais nada. Vamos finalizando nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. E eu agradeço a você, ouvinte da Paiquerê, porque toda semana esteve com a gente, todos os dias, a partir da 1 da tarde, aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê. Aguardo você na semana que vem também, tá? Amanhã estarei por aqui no Jornal da Manhã e também no Paiquerê Rádio Opinião Especial, esperando você também, ouvinte Paiquerê. Valeu, Nelsinho, mais uma semana, hein, meu amigo? Um abraço grande pra você, pra toda a nossa equipe técnica por aqui, pra nossa equipe de jornalismo e pro pessoal da equipe Total Paiquerê. Todos prontos, sempre à tarde toda para te informar, e quem continua te informando por aqui é Cristiano Pereira, depois do intervalo com o Rádio Show. Abraço grande, boa sexta-feira, meus irmãos, um fraterno abraço a todos. Nos falamos amanhã no Jornalismo Paiquerê e na segunda, a partir da 1 da tarde, com mais uma edição do Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Termina aqui. Boa tarde, Paiquerê 91,7. Com Bruno Cardial.
É notícia local. Boa tarde, Paiquerê.
Grafitex, novas cores, novos tempos. Informa a hora certa.
Conferindo 3:02 aqui na Paiquerê 91,7.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran.
Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Vinho argentino cordeiro com piel de lobo, 750 ml, cada R$39,90. Leite parmalate, 1 litro, R$3,99. Bife ancho, bovino basse e satia, resfriado, quilo, R$54,90.
Oferta todo dia.
Filé de coxa e sobrecoxa de frango nate congelado, 1,15 kg. Cerveja Antártica original com 12 unidades de 350 ml. Neste pack, com a unidade, sai R$3,89. R$46,69.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Paiquerê 91,7.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe o jornalista e comentarista internacional Ariel Palacios. Apaixonado por futebol e pelo Londrina Esporte Clube, Ariel vem à cidade para lançar o seu livro Futebol, Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios. Esse título traz o tom da abordagem feita pelo autor. Um bate-papo com JB Faria e Bruno Cardial sobre os bastidores do jornalismo, do futebol e das coberturas internacionais. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994110 e acompanhe também pelo canal do YouTube Paiquerê 91.7.
One man weep, make another man sing. Change.
ask you say.